SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
José Miguel Judice, muito boa noite.
Ora viva, como está?
Esteve de férias, 3 semanas de pausa.
Mas não me deixaram sossegado.
E durante este tempo aconteceu muita coisa. Foi acompanhando ou manteve-se longe da atualidade?
Não, fui acompanhando. Mas sabe, eu acho que houve coisas que são, a palavra certa é chouriços. Houve coisas que são espantosas, que foram espantosas no sentido espanhol do termo, que é, não é como nós o pensamos. Houve coisas que foram curiosas. Estou a falar dos mídias. E houve 3 ou 4 coisas que até podem ser importantes. Começando por o encher chouriços.
Vamos a isso então. Neste tempo de férias parece que veio em força a discussão sobre as eleições presidenciais. Pois. Vão ser em 2026, ainda faltam 3 anos. É uma discussão precipitada?
Encher chouriços, quer dizer, nas férias é preciso falar de alguma coisa. Quer dizer, não faz a mais pequena ideia, não faz mais pequeno interesse. Repare. Nada disto é novo. Marcos Mendes e Paulo Portas e Santana Lopes há anos que são, obviamente, putativos candidatos. Quer dizer, não aconteceu nada de novo. Claro que é verdade, usando o paradigma da Vuelta, que o Marcos Mendes saiu do pelotão a correr. As pessoas pensaram que ele ia arrancar para as presidenciais. Não, ele estava no campeonato, não sei se gosta de ciclismo, de ganhar uns pontos,
é forte,
numa meta parcial, uns pontos, para o prémio dos pontos, não tem nada a ver com a... O próprio Centena, pelos vistos, também saltou do pelotão. Portanto, repito, isto foi um cozido à portuguesa, não faz mais pequeno sentido, não tem importância nenhuma, não é notícia, sobretudo. Quer dizer, alguém dizer, eu, se o país chamar por mim, cá estarei. Mas o que é que isso tem de novidade? Só quando o país chamar é que passa a ser novidade. Portanto, chouriços. Depois tivemos uma coisa espantosa. Como sabem, em Espanha, tenha muito cuidado, não, espantoso quer dizer horrível, quer dizer desagradável, quer dizer não posso, não, se for jantar a uma casa do espanhol, não lhe diga que o jantar teve espantoso. Porque se disser isso, dá uma grande tristeza à dona de casa. Ora bem, o que é que se passa? É que o senhor Rubiales, eu não conhecia, nem sabia que existia, com franqueza, conheço ou não conheço, continuo a não conhecer. Mas a ser verdade, o que para aqui surgiu, parece que ele é o que se chama um grunho. Um grunho, quer dizer, repara, uma pessoa que para mostrar ao treinador que ele é um grande treinador, coça a genitália em frente das câmaras, tendo a rainha de Espanha sentada ao lado dele. Alguém que atira-se para o colo de uma jogadora, levantando as pernas. Alguém que faz coisas como dar o tal célebre beijo na boca. Mas atenção, o beijo na boca dele não foi muito erótico. Vai agora aparecer um beijo na boca muito mais erótico, que foi dado entre 2 líderes comunistas nos anos 80, o Sr. Brezhnev e o Sr. Honecker. Muito mais grave do que o beijo, para mim, em termos chocante, inaceitável também, evidentemente, é uma fotografia que surgiu em que o homem leva ao colo, como se fosse às costas, como se fosse um fardo, uma jogadora de futebol. Ora bem, isto é do pior que há.
E podemos ver onde está a mão também.
Claro, quer dizer, tudo isto é um... Se eu não soubesse como é que ele se chamava, dizia que ele era uma espécie de Rufiales. Mas pelos vistos não é... Como é que é?
Rubiales.
Ora bem, mas o que é também extraordinário é que quando ele chegou à caminhonete, depois disto tudo, estavam as jogadoras a mostrar o filme dele a dar o beijo na boca à outra jogadora e começaram todas a gritar prezi, quer dizer presidente, beijo, isto é, pelo dar um outro beijo na boca à jogadora. O que é que isto exprime? É evidente que isto é uma, não houve uma violação, isto não é nada de violação. O que houve foi um power trip, isto é, este senhor de alguma forma sente-se o homem mais poderoso do mundo e que, portanto, pode fazer tudo o que lhe apetece.
E isso acontece porquê? Porque há uma falta de escrutínio no mundo do futebol?
Não é pior do que isso, sabe? É porque há no futebol um conjunto de hábitos que são chocantes, Quando os jogadores e as jogadoras se atiram ao molho uns para cima dos outros, quando há um golo, isto não é bonito. Quando se agarram desesperadamente uns aos outros a dar beijos, também não é. Sabe que antigamente dizia-se que era boa educação as pessoas terem uma certa distância de pessoas de quem não são amigos íntimos. O futebol não é assim. Há uma falta de pudor, há uma falta de educação, há uma falta de rigor. Portanto, o que se passou aqui é lamentável e chocante, mas não me surpreende na forma como se comemoram as alegrias. Você, quando está muito alegre, não se começa a dar beijos a toda a gente, não se atira para o chão com os seus amigos. Quer dizer, o futebol não devia ser diferente da vida. Vamos lá ver, olha, é inconcebível o que se passou, isto serviu de lição, provavelmente não volta a acontecer.
Foi um dos temas que marcou um mês que passou, mas há outros que suscitaram curiosidade, nomeadamente novidades no que diz respeito às certidões de óbito.
Exatamente. Portanto, falámos já dos chouriços, falámos já de uma coisa espantosa no sentido espanhol, agora falemos de uma curiosidade. Soube-se que o governo, o Ministro da Justiça, teve um ato heroico e histórico. Resolveu dizer que as certidões de óbito servem para sempre, que não é preciso renová-las 6 em 6 meses para demonstrar que uma pessoa está morta. Ora bem, porquê é que os burocratas fazem isto? Bom, uma explicação possível é porque têm medo que algum morto ressuscite, não vá para o céu como Cristo, deixe-se andar a passear no paraíso terreno, que como todos nós sabemos é Portugal, e devido a isso, alguém vá declarar que ele está morto, ele esteja vivo. Agora, isto é uma curiosidade tonta, é um disparate, não terem pensado nisto, mas ainda mais disparatado é que a proposta para acabar com isto foi feita por um deputado da Iniciativa Liberal, o Dr. Guimarães Pinto, em maio, e o PC e o PS chumbaram a proposta. Porquê é que chumbaram? Provavelmente porque acharam que acabar com a certidão de óbito 6 em 6 meses era ato próprio de alguém que é contra o Estado, um ultraliberal, e que, portanto, não quer que haja certidões, que é uma das formas, como sabe, do Estado pedir-nos algum dinheiro, mostrar que está vivo. Seja como for, eu já estou à espera do próximo ano para ver se no próximo verão inventam uma tão divertida como esta e tão tonta ao mesmo tempo. Portanto, a curiosidade, estamos falados. Agora, houve algumas coisas que são relevantes. Isso não temos dúvidas nenhumas.
Como o pacote mais habitação e o veto do Presidente da República.
Ora bem, exatamente. Primeira, foi o veto do Presidente da República, o pacote mais habitação. A segunda, estamos a falar de habitação, a segunda foi o anúncio pelo Fernando Araújo, o CEO do SNS, de que havia uma nova organização dos cuidados de saúde e que o Governo, no seu site, considerou, e eu cito, a grande reforma do SNS. Coisa importante. Terceiro, foi promulgado o diploma ou decreto-lei sobre as carreiras dos professores. Lembra-se que o Presidente da República tinha vetado e depois disse, eu já não vetarei se me puserem aqui um advérbio, designadamente. Isto é, se a renegociação pode acontecer no futuro ou até no próximo ano, porque designadamente significa qualquer altura. Ora bem, como ele disse, deixou-se uma porta entreaberta para negociar e ele promulgou o diploma. Tem significado político. A quarta, foi anunciado pelo Governo, já não sei onde é que saiu, mas num jornal, que o orçamento vai baixar o IRS para os contribuintes que tenham um rendimento entre 14 mil euros por ano e 49 mil euros. É curioso, enfim, já não se lembram, mas em 2020 eu propus aqui na televisão, na SIC, várias vezes, um programa de baixar os impostos para as pessoas que estão entre os 14 mil e os 49 mil euros, que é a definição da classe média. A minha proposta é que se baixasse 25% o IRS a essas pessoas. Ninguém ligou nada, ninguém deu nenhuma atenção, como é normal, vindo de mim não tem importância nenhuma, mas é muito curioso que aquilo que ninguém ligava agora seja apresentado como uma grande conquista da Revolução. Seja como for, é um quarto tema importante. E porquê é que isto é importante? Porque estes quatro temas vão ser os temas que vão marcar o debate político neste ano, que está a começar e que acaba, praticamente, com as eleições europeias em junho de 2014.
E portanto, promete ser um outono muito quente, porque temos aí o orçamento do Estado à porta e temos muitos setores contestação.
Sem dúvida. Agora, repare, quando se fala em habitação, saúde, educação, não há liberdade a sério, se não houver. Isto é, ou seja, não é do seu tempo, mas ia um cantor, que ainda está e canta bem, eu gosto dele pelo menos, o Sérgio Godinho, que fez uma canção revolucionária em 1974, chamada Liberdade, onde habitação, saúde e educação eram os três temas mais importantes. Claro que ele não falava da redução dos impostos. Portanto, o que isto me lembra é, de facto, um Sérgio Godinho mais liberal. Até já quer baixar os impostos. Estou a brincar, como é evidente. Ora bem, agora, isto, e você estava a pôr a questão bem, isto é, são os quatro temas. Eu não vou ter tempo hoje para os analisar e vamos ter muitas ocasiões para os analisar. Mas repare, há algumas consequências que se pode retirar disto. Primeiro, o Presidente da República deliberadamente criou uma forma de armadilhar a atuação do Governo. Na habitação e na educação. Na educação, porque como já se provou, eu tinha dito aqui há três ou quatro semanas, como é óbvio, quando o Governo, quando ele diz o Governo, eu vou votar para que o Governo continue a negociar, o que é que o Presidente da República estava a dizer aos sindicatos? Continuem a fazer pressão, continuem a fazer greves, continuem a perturbar a vida da educação, porque se continuarem com muita força, designadamente é possível que consigam mais alguma coisa. Isto é criar dificuldades ao Governo, também aos portugueses, também aos alunos, mas pronto.
E por aquilo que vemos, Marcelo Rebelo de Sousa não vai tornar a tarefa fácil não, para porque, António repara, Costa nos próximos
anos. O que
tempos.
Eu acho que é mau do Presidente da República é sabe, ele tem qualquer coisa pouco ciclotímico. Exagerou a andar com o Governo ao colo e agora está a exagerar a criticar o Governo. Não consegue ser moderado, não consegue ser ponderado, não consegue ser equilibrado. Agora, quanto à habitação, a forma como ele votou foi claramente dizer isto está um disparate e não vai funcionar. Portanto, ele está a dizer, em 2026, quando houver eleições, um grande tema das eleições vai ser o fracasso do Governo nesta matéria. Portanto, é armadilhar a vida ao Governo.
E a maioria absoluta está a ignorar os avisos à navegação.
Não, porque a estratégia do D. António Costa é exatamente o oposto, é confrontar. Aliás, o que se passou hoje no Conselho de Estado, eu disse em paradigmático, ele tem todo o direito de falar como tem todo o direito de ficar calado. Se até os arguídos têm direito de ficar calados, quanto mais os primeiros-ministros. Agora, é claramente um ato de grande hostilidade para o Presidente da República.
Mas tem uma leitura política este silêncio.
Tem, claro. O Presidente da República diz, não temos de interromper para dar tempo ao primeiro-ministro para falar e para eu depois ter tempo a falar. E a resposta do primeiro-ministro é ficar calado. Portanto, ele está a confrontar o Presidente da República. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele espera tirar partido da luta dos professores junto de uma população cada vez mais cansada dos exageros dos sindicatos. E que na habitação o objetivo dele, como eu sempre disse, é culpar as câmaras, autarquias locais, de não resolverem o problema. Não é ele que tem de resolver, são as autarquias. Seja como for, é uma segunda consequência. Ele quer confrontação. A terceira, a reforma do Sistema Nacional de Saúde. Como você sabe, todas as reformas, por isso é que é muito difícil os políticos fazerem-nas, todas as reformas começam por desagradar muito a poucos. Há aqueles que ficam a perder com a reforma. E só com o tempo é que passam a agradar bastante a muitos. Portanto, em todas as reformas há ali um período, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 3 anos.
E é o que vai acontecer neste caso?
Eu acho que sim. Eu acho que a reforma vai no bom sentido, eu estou aqui a dizer, e isso é a minha opinião, mas vai desagradar a pessoas. Portanto, é mais uma perturbação para funcionar nos próximos 2 anos. Finalmente, o IRS é um ponto muito importante. Eu tive o cuidado de ir ver, infelizmente não temos dados 2022, mas em 2021, as pessoas que ganham, as famílias que têm um rendimento entre 14 mil e 50 mil euros, são mais ou menos 2 milhões e 300 mil famílias. O que significa 40% das famílias. Como sabe, praticamente um pouco mais do que isso, estão abaixo de 14 mil euros, portanto nem pagam praticamente IRS, ou se pagam alguma coisa é-lhes devolvido, e sobram 6%, cerca de 350 mil pessoas, que ganham mais do que 50 mil euros. Insisto, famílias. Porque não é claro se este limite dos 50 mil é por família ou é por pessoa. Se for por pessoa, são os tais 2 milhões e 200 mil famílias. Se for por família, são 2 milhões e 200. Se for por pessoa, poderão ser mais, porque podes uma pessoa que ganha 49 mil ou 45 e outro ganha 45 e estão casados, então os dois beneficiariam, não sabemos ainda. Seja como for, a estratégia do governo vai dizer eu estou a lutar pelas classes médias, eu estou a lutar pelos pobres, o PSD e o Liberal estão a lutar pelos 6% que pagam muitos impostos. É desonesto, não é correto, é abusivo, mas a política faz também assim. Portanto, estes temas eu voltarei a eles, não hoje, teremos tempo ao fazer, por hoje ficamos apenas a abrir um pouco o apetite e vou abrir o apetite com um deles um bocadinho.
Com a habitação.
Com a habitação.
E isto com as rendas.
Exatamente. Como sabe, tem-se falado muito de que o governo vai ou não vai tabelar as rendas. Há uma lei e um conjunto de regulamentos que diz, basicamente, que as rendas podem ser aumentadas no ano seguinte com base numa média que se calcula em agosto e setembro. O ano passado dava 5,43% e o governo limitou a 2% o aumento. Este ano não acredito que o governo possa fazer diferente, porque estamos a falar não de 5,4%, mas de 6,9%, 7%, que será o aumento se não for feito alguma coisa. Ora bem, eu sobre isto, portanto, acho que o governo vai o fazer, mas acho que isto é altamente negativo para o futuro. Eu tenho dito muitas vezes, mas vou repeti-lo. Repare, quando se diz a uma pessoa que tem por lei o direito a aumentar uma renda 7%, ou a criar uma nova renda aumentando em função do passado 7%, e não se deixa, está-se a expropriar a essa pessoa não o bem, mas o seu rendimento. E não foi avisado ninguém quando a pessoa investiu para fazer uma casa, para comprar uma casa, pôr a casa no arrendamento, ninguém lhe disse, faz o que quiseres, mas olha que se houver inflação, tu vais pagar tudo com inflação. Mas o teu rendimento não vai ser também aumentado.
O problema é que as pessoas não tiveram avisos nas alturas que
mas
não deviam,
tem, mas isso é outro problema, com certeza. Se o Estado acha que deve favorecer os portugueses, tem impostos para pagar. O que não é admissível é pagar num grupo social os senhorios e exigir desses senhorios que façam de Estado. Além de mais, a medida é discriminatória, porque uma coisa era o governo dizer assim, vou tabelar a economia portuguesa toda. E então, o senhorio, quando vai contratar um eletricista para fazer uma reparação, ele não pode subir o preço mais do que 2%. Não é? O Estado, quando vai exigir pagamento de impostos, também não se limita. Mas, não sendo assim, é discriminatório, o que reforça o caráter expropriativo. Terceiro, está inserido, fazer isto em relação ao setor só faz sentido quando se quer afastar as pessoas desse setor. Grandes impostos no tabaco, grandes impostos no jogo, são as chamadas taxas do pecado, sin taxes. Para quê? Para desmotivar as pessoas de usar isso. Ora, quando se prejudica um setor, que é o setor imobiliário, a mensagem que se está a dar é, para fazer algum sentido, eu não quero que vocês continuem a investir em imobiliário privados. Vão investir em outras coisas, porque eu estou-vos a prejudicar por vocês terem este vício de porem casas no arrendamento. Ora, como esta não é a intenção do governo, esta estratégia não faz a mais pequeno sentido. E pior do que isso.
E vai resultar no quê na prática?
Não vai resultar em nada, porque, repara, o efeito é o contrário. Não se esqueça que quando alguém decide investir numa casa, investe no rendimento mais ou menos regular, protegido da inflação. Ao saber que isto vai acontecer, daqui para a frente, muita gente, em vez de investir no imobiliário como o governo quer, vai aplicar as suas poupanças noutro tipo de investimentos.
Noutras coisas.
E designadamente no estrangeiro. Nós esquecemos que é facílimo hoje em dia, legalmente, pôr as suas poupanças a render no estrangeiro. Portanto, isto é uma medida sem sentido, e ainda mais quando, e vai aparecer um gráfico, quando eu acabei de descobrir, para mim foi uma surpresa absoluta, como é que é o perfil do valor das rendas em Portugal. E então é assim, 70% das rendas em Portugal são de menos de 600, peço desculpa, deixa-me ver que se não os óculos não vejo bem, 70% é menos de 400 euros por mês. 91% é menos de 650 euros por mês. As tais rendas de que se fala todos os dias nas televisões correspondem a menos de 8% de todos os contratos de arrendamento cá no país. Eu não estou a dizer que 300 euros não seja um horror para muita gente, mas perceba que desestruturar um setor económico, quando para essas pessoas havia soluções que era subsidiá-las, dar-lhes dinheiro para elas poderem aguentar, isso é o papel do Estado, não tem mal nenhum. Portanto, fica mais um tema para o futuro, mas este cheirinho já fica dado.
Fica prometido que vamos desenvolver depois noutras oportunidades. Vamos então às rúbricas e começamos pelo elogio.
Antes de dizer a que é o elogio, vou lembrar que a RTP lembrou há dias que o governo, o ano passado, prometeu que todas as crianças nascidas depois de setembro de 21, todas, iriam ter acesso em 2023, a uma creche gratuita. Foi uma promessa.
O problema é terem vaga.
Não, não, o problema é fazerem promessas sem saber se as podem cumprir, já iremos. Um ano depois sabe-se que, e volto a citar, mais de metade das crianças entre 0 e 3 anos não têm vagas. Ora bem, apesar disso, eu li hoje num jornal, o título não é "O Governo fez uma promessa que não podia desconhecer que não ia cumprir", e, portanto, censurar o Governo, não. A manchete que saiu, aliás, em mais do que um jornal, portanto, foi uma campanha que o Governo lançou, é a seguinte. Vou ler um título. Mais 9 mil vagas em creche. Gratuidade chega a 84 mil crianças este ano. Isto é, a notícia, o que diz, é que tudo está a correr no melhor dos mundos, porque se está a fazer coisas maravilhosas, a ajudar de forma maravilhosa as pessoas que têm filhos pequeninos. Quem tem filhos com menos de 3 anos sabe que isto não é verdade. Mas milhões de portugueses não têm filhos com menos de 3 anos. E ficam todos contentes, afinal o Governo está a trabalhar bem. Portanto, o elogio é para o Governo. Porquê que o elogio é para o Governo? Porque é um Governo tão bom, tão inteligente, que consegue continuar ainda hoje a fazer promessas umas sobre as outras, que dão manchetes de primeiras páginas, não cumpre as promessas, ninguém o censura por isso. Os portugueses resignam-se a que as promessas não sejam sérias, mas continuam a acreditar nas promessas seguintes, e os mídia, em vez de irem ler na internet o que se passava há 2 anos, como eu fiz, limitam-se a fazer copy-paste do que vem do Governo e colocam as boas notícias que em cada mês o Governo quer fazer. Portanto, merecido elogio para o Governo por esta sua capacidade de nos continuar serenamente a enganar e nós a gostarmos.
Vamos ter de acelerar para chegarmos a todas. Olhamos agora para o Ler. É o melhor remédio de leituras das férias? Vamos ver.
Ora bem, sabe, há duas coisas que dão boa literatura, em minha opinião. São romances que tratam os personagens como pessoas com nuances. Nem tão bons, nem tão maus, não tão certos, nem tão errados, não tão perfeitos, nem tão imperfeitos. Os seres humanos não são estereótipos. Quando os romances tratam casos em que tratam de pessoas que são complexas, dá melhor literatura do que quando fazem os romances de tese para demonstrar que uma pessoa é maravilhosa. Por outro lado, uma das coisas que dá boa literatura é abordar os derrotados e não os vencedores. Ora, juntei dois livros que saíram recentemente em Portugal que aqui isto se aplica. Um chama-se A Guarda Branca, que a Guarda Branca eram os exércitos anti-soviéticos que lutaram contra Lenin e Trotsky foram, acabaram por ser derrotados. É a primeira obra de um dos maiores escritores eslavos de todos os tempos, Mikhail Bulgakov, e foi publicado em 1927. E se trata da história, precisamente, de uma família e dois irmãos que lutaram na Ucrânia, na Guerra Civil, contra os soviéticos. O outro romance chama-se O Italiano, é de Artur Pérez Reverte. Já uma vez aqui propus um livro dele, é um dos meus autores preferidos. O primeiro é da Relógio d'Água, este é da Asa. E trata de uma história basicamente verdadeira, depois romanceada, de um militar italiano dos submarinos que fez a vida no inferno aos navios dos aliados e que dá a costa em Espanha e começa aí uma história de amor. Leiam, porque tudo o que é de Bulgakov e de Pérez Reverte vale a pena.
Vamos agora à pergunta sem resposta.
O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, surpreendendo tudo e todos, resolveu em papel timbrado do Banco de Portugal e com apoio do Reserves do próprio Banco de Portugal fazer um comentário político que manifestamente extravasa muito dos seus deveres e dos seus direitos como governador. Isto só pode ter uma explicação, é que ele está também a sair do pelotão para pôr o nariz de fora para que se saiba que ele pode ser candidato presidencial. Portanto, é aquela, eu insisto sobre isso, e ele foi atrás. A pergunta é esta, eu cito um grande cómico brasileiro, e pode fazer isto? Leiam o diretor do ECO, António Costa, o que ele escreveu hoje sobre isso, eu não poderia dizer melhor e estou totalmente de acordo.
É um assunto que tem marcado a atualidade. Vamos então à loucura mansa.
Foi uma notícia que me deixou estupefacto. O Público também revelou na passada semana que o metro de Lisboa tem 26 escadas rolantes avariadas e 16 elevadores imobilizados, também por avaria. Não é pouca coisa, são 10% das escadas rolantes e 15% dos elevadores. Mas isso toda a gente pode acontecer. O que é extraordinário é o tempo que demora. E quando o jornalista Carlos Cipriano fez a pergunta óbvia, mas explique lá, porquê é que no Corte Inglês, nas Amoreiras, no Vasco da Gama, que são centros privados, as escadas, quando avariam, são reparadas depressa? E porquê é que no metropolitano não são? A resposta, vão à internet, podia sair de um programa do Ricardo Araújo Pereira, um programa de bom humor, e é extraordinário como uma empresa pública é capaz de tratar este problema da forma desleixada e autodesculpabilizante com que o trata. Pois queixam-se que as pessoas não acreditem que o Estado sabe gerir.
Pode ser que o Ricardo Araújo Pereira ouça a sugestão.
Espero que sim. Fará isso muito melhor a explicar do que eu.
E é assim que terminamos o comentário desta semana. José Miguel Judice, obrigada e até uma próxima.
Para a semana cá estaremos, se Deus quiser. Muito obrigado.
Combinado. Obrigada.